José Domingos Fraga, chegando agora para um bate-papo aqui com a gente. Deputado, bom dia, satisfação.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Neto. Bom dia, Aline. Para mim é um prazer muito grande voltar aqui aos estúdios dessa nossa querida rádio, onde eu quero parabenizar não só você, mas a diretora-geral, até porque ela faz inveja aí às rádios da iniciativa privada. Então, fico muito feliz de poder estar participando da história da rádio Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.
Como se diz, ficou chique no último, hein?
Ficou chique no último. Parabéns.
Maravilha.
Você sabe que as pessoas, os radialistas, principalmente de outras emissoras, fazem questão de vir à Rádio Assembleia ver como é que ficou a reforma?
Virou uma referência.
Uma vitrine, né?
Uma referência.
Realmente é surpreendente.
Maravilha. Secretário, obrigado mais uma vez por atender a nossa solicitação. Temos a previsão já de uma sessão plenária, uma sessão nesta segunda-feira, de instalação, é isso? De início do ano legislativo. Como é que vai acontecer os trabalhos na segunda-feira?
Perfeitamente. De acordo com o regimento interno, né, essa sessão de instalação dessa sessão legislativa deveria acontecer no dia 2. Mas, através do entendimento feito entre a mesa diretora, os demais deputados e a deputada Janaína, chegaram à conclusão que devia resignar para o próximo dia 5. Então, no dia 5, nós teremos essa sessão solene, onde, na oportunidade, de acordo com o regimento interno, o governador fará presente para que ele possa aí, né, apresentar a sua proposta de governo para o exercício 2024 e também falar um pouquinho das suas ações referente ao exercício passado. E para que os deputados possam tomar conhecimento. Após essa fala do governador, que ele pode vir de corpo presente ou pode mandar um representante e até mesmo mandar um relatório, que esse relatório possa ser lido pelo primeiro secretário. Mas eu acredito, até por uma questão que já é uma prática do governador Mauro Mendes, ele vinha aqui, né, de uma forma respeitosa, inclusive, vem de forma presencial, né, e fazer a sua fala de forma que tenho certeza que vai ser convincente, até porque a sociedade, né, tem aí avaliado a gestão Mauro Mendes de uma forma bastante plausível. Então, eu tenho certeza que o governador vai estar aqui na próxima segunda-feira. E, de acordo com o regimento interno, logo após a fala, né, do governador, a mesa diretora, através do seu presidente, pode nomear um deputado para representando os demais para falar sobre o protocolo. E logo em seguida, o governador se retira e poderíamos continuar com a sessão ordinária. Mas já ficou acertada que nós vamos ter só a sessão solene no dia 5 e a sessão ordinária continua de forma regimental na próxima quarta-feira. Devemos ter duas sessões na quarta-feira em função, né, do carnaval.
Quarta-feira, né, dia 7.
Dia 7. E em função do carnaval que está vindo aí, e nós não teremos sessão na quarta-feira de cinza, até porque os poderes públicos funcionam só a partir do meio-dia, e isso inviabiliza o retorno dos senhores deputados que estão no interior do Estado, e é por isso que nós devemos fazer duas ou três sessões no próximo dia 7.
Fiquem à vontade, Aline, né?
Aline.
Oh, bom dia, Zé. Bom dia. Que alegria reencontrá-lo pelas ondas do rádio, relembrando os bons momentos.
Arenápolis, Nortelândia,
pelo Grupo Regional de Comunicação.
Que benção.
Para quem não sabe, o Zé Domingos foi um dos primeiros meus entrevistados
lá
em Arenápolis, num momento muito bacana da minha carreira. Me recordo muito bem disso. E faz a gente lembrar de uma série de coisas. A vida é um looping, né? Que engraçado. Enfim.
A Aline é a nossa nova aquisição aqui da Rádio Assembleia.
Parabéns. Assim. Que experiência tem.
Demais.
E competência nem se discute. Né?
Quando ela falou pela primeira vez essa voz aveludada, eu falei, tá contratada. Quem sou eu?
Eu não sei lidar bem com elogios, hein, meninos? Vou deixar claro isso. Eu não sei onde colocar nem a mão. Coloco geralmente no rosto.
Então, parei por aqui.
Eu já conheci, não de alguns anos atrás, mas uma década, né?
Mais de década já, né, Zé? Ó, a idade, mais uma vez, aparecendo. Falamos sobre sobre isso ontem, né, Bruno? Bruno não queria falar aqui ontem com relação ao tempo que a gente tem aí de estrada, principalmente no rádio. Falei, Bruno, não tenho problema,
você não tem
com,
problema
isso.
Com isso.
Nenhum, não, absolutamente.
Tá, eu achei que ela não ia se adaptar na televisão, mas a pessoa quando nasce para esse meio, não tem jeito. Pode ser na frente das câmeras ou escondidinho mesmo no rádio, manda 10.
Tem um dom da comunicação, né?
Obrigada, Zé. Mas vamos lá. A expectativa é grande aí para o início do segundo ano legislativo, para essa sessão de segunda-feira. Ao final do ano passado, o presidente da casa, o deputado Botelho, falou que foi um ano propositivo, um ano importante 2023, e que um dos assuntos que ele pretendia discutir bastante aqui na casa seria com relação à agricultura familiar, que segundo ele é uma pauta que precisa de fato ser levada a sério, que precisa trazer proposituras, trazer parcerias para que se criem aí políticas públicas, leis sejam efetivadas para que a coisa dê certo aqui em Mato Grosso. Tem algum outro assunto, tem alguma outra pauta que, com a sua experiência, você acredita que vai ter muito fôlego aqui na casa em 2024?
A coisa que eu mais sinto de ter deixado a vida parlamentar é não poder contar com um parceiro igual Botelho para defender o fortalecimento e a melhor de distribuição de renda e valorização dos agricultores familiares. Até porque quando, durante a minha experiência de 12 anos como deputado, uma das principais bandeiras que eu sempre defendi foi a agricultura familiar e também defendia o fortalecimento e independência dos municípios, porque tudo acontece no município. E aqui eu vejo, né, que, além dos deputados que são médicos, que defendem a bandeira da saúde, eu não vejo assim ninguém, nenhum do outro deputado, com todo respeito, ter uma bandeira assim e que tenta realmente defender um ex-presidente, como o deputado presidente desta casa, Botelho, que defende a agricultura familiar. Você pode ver que a maioria das ações dele, as emendas dele, as emendas de bancada, são todas voltadas para a agricultura familiar, para que ele possa, né, ter renda, para que ele possa ter melhores condições de vida, para que ele possa ser fixado na zona rural. Então eu não vejo ninguém que realmente defenda a bandeira tão consistente, onde nós temos quase 140 mil famílias aí, né, no interior desse estado, e parte dela, um terço dela, vive como se fossem verdadeiros favelados na zona rural. Então isso é muito doído se nós levarmos em consideração que o estado de Mato Grosso é um estado eminentemente agropecuário e que nós somos das principais economias, né, do Brasil nesse segmento, e que temos o agronegócio nosso como do mais competitivo, não só do Brasil, como do mundo. Então é triste você ter dois Mato Grosso de agricultores, né, familiares, pequenos, médios e grandes, e produtores, mas com uma discrepância tão grande, né, como existe o estado de Mato Grosso. Então eu vejo aí, né, o Botelho com uma preocupação muito forte. Agora mesmo nós estamos discutindo, já tive a oportunidade de estar na FAMATO representando a Assembleia, discutindo uma nova versão do FETAB, onde existe uma proposta que 10% daquilo que é arrecadado, né, pelo setor produtivo, as entidades produtivas, que é o IMA, que é a ProSoja e assim por diante, afirma que 10% dessa arrecadação ficaria para um fundo para investir em algum segmento da área social. Mas o Botelho já me disse, olha, Zé, esse recurso nós temos que trabalhar de uma forma que ele possa ser inserido para melhorar a vida dos agricultores familiares desse estado. E que eu sempre dizia que falta política pública, né, na área da agricultura familiar. Eu sempre tenho condenado que não adianta você também dar dinheiro, né, mas que esse crédito não seja orientado, e para esse crédito ser orientado nós temos que fortalecer, né, a assistência até pública, que infelizmente não está acontecendo, onde nós estamos vendo aí a nossa saudosa e querida Empaer cada vez se desfacelando. Então isso é lamentável. Então vamos torcer para que nessa legislatura agora, além da agricultura familiar, que nós podemos discutir aí, até porque eu estou vendo o ex-deputado, o atual conselheiro, o presidente do Tribunal de Contas, discutindo a desigualdade regionais que existe nesse estado. E eu, quando era deputado, eu inclusive fiz uma emenda na LDO dizendo que os incentivos fiscais só poderiam só poderia, após ter concedido 70%, os demais 30% só poderia ir para os demais municípios, caso os municípios que tivessem o IDH de 0,67 pudesse ser contemplado com esses incentivos fiscais. E, infelizmente, não andou, até porque quando eu saí, né, eu me recordo que um deputado amigo nosso, ele propôs, né, revogar essa emenda, até porque ele dizia que os outros municípios fortes, os outros municípios tomadores desses incentivos fiscais não estavam conseguindo acessar, porque os municípios pequenos não tinham demanda, não tinha demanda. Até porque demanda tem, não tem é incentivo, não tem, né, meios, formas de fazer com que esse município pequeno possa acessar esses incentivos através dos famosos APLs, né, daquelas atividades pequenas que existem nos seus municípios. E, então, eu acho assim que eu espero que essa bandeira que está sendo levantada pelo Sérgio Ricardo seja abraçada pela maioria dos senhores deputados.
Deputado Zé Domingos, bom dia. Satisfação tê-lo aqui conosco na bancada da Rádio Assembleia. Vamos voltar àquele assunto do início, da sessão de instalação.
Solene.
Exatamente. Deputado, o senhor falou que é de praxe que o governador esteja presente numa solenidade como essa, ou de repente alguém da Casa Civil, ou até mesmo que ele encaminhe um documento expressando aí quais são as prioridades de 2024. Enfim, é uma sessão muito aguardada, porque é o primeiro pronunciamento oficial do governador ao parlamento.
Sim, né? Perfeito.
É o primeiro pronunciamento oficial do governador ao parlamento. Muitas vezes ele fala pela imprensa e muitas vezes ele fala de outras formas, nas redes sociais, mas ao parlamento é o primeiro posicionamento oficial do governo. E a gente aguarda com muita expectativa esse pronunciamento dele para saber o que é que o governo espera de 2024. E uma das informações que chegaram em 2023 é de que 2024 seria um ano muito difícil do ponto de vista da arrecadação por conta de uma possível quebra, Bruno, na safra do estado de Mato
Exatamente.
Grosso.
Exatamente.
Algo em torno de 20% a 30%. Tem gente que aposta até 30%, deputado Zé Domingos, na quebra da safra.
O senhor foi prefeito do Sorriso, sabe muito bem, né?
Sabe muito bem disso.
Na realidade.
É complicado. E aí, deputado, isso implica uma série de fatores, né? Menos arrecadação, geração de emprego, enfim. Existe também toda a expectativa com relação à reforma tributária que está no Congresso. O governo federal deve encaminhar, inclusive, uma proposta ainda nas primeiras sessões, na próxima semana, sobre uma reforma na tributação do imposto de renda. Enfim, deputado Zé Domingos, com a experiência do senhor, de ex-prefeito, ex-legislador, mas que ainda continua nesse ambiente público, o que é que a gente pode esperar aí? Se eu pudesse fazer uma previsão, né? É difícil fazer uma previsão desse primeiro pronunciamento do governador Mauro Mendes.
Com certeza o governador vai, né, propor não só aos poderes, né, aos órgãos e aos municípios, que esse é um ano de prestar muita atenção, é um ano de pisar no freio, né, pisar no freio, até esperar com que essa maré ruim possa passar em função dos problemas climáticos que têm acontecido no Mato Grosso. Eu tenho a certeza que o governador não vai parar nenhuma obra, até porque ele como catalisador de investimento, ele como incentivador, né, do setor produtivo, ele não pode parar. E até porque nós aqui, a Assembleia, recentemente aprovou um empréstimo na ordem de 1 bilhão e 500 milhões, que vai fazer com que as obras que hoje estão em andamento possa ter a sua continuidade e seu ritmo normal. E isso, sem sombra de dúvida, vai incentivar, né, o setor produtivo a continuar, né, trabalhando, investindo, gerando, né, renda e oportunidade de emprego para a população mato-grossense. Agora, os municípios têm que se cuidar, né? Se cuidar, porque realmente a perspectiva é muito ruim. Eu estive em Sorriso agora, final do ano, a quebra lá é superior a 20%, um dos maiores produtores isolados de grãos do mundo.
O que significa isso, deputado, quando o senhor fala quebra de 20%? Na prática, o que pode impactar na realidade do município?
Se nós levar em consideração os municípios Sorriso, que deve ter uma arrecadação aí de mais de 1 bilhão de reais, 20% dá mais de 200 milhões de reais. Né?
E isso de queda aí, de receita.
De queda de receita. Isso está impactada violenta. Né? Se pegar o estado do Mato Grosso, que deve ter uma proposta orçamentária de 35, né, bilhões, esses 35 bilhões, vamos supor que 20 bilhões seja de ICMS. 20 bilhões de ICMS, 20% dá 4 bilhões de queda na arrecadação.
É muita coisa, né?
É extremamente significativo. Então, o governo realmente tem que, né, pisar no freio. Né? E eu tenho sentado ali na ProSoja, eles acham que esse ano vai ser um ano não tão ruim quanto o ano que vem, a próxima safra, eles estão, né, já apostando que vai ser pior que essa safra, que nós, essa safra findo, então realmente é o momento de gestores públicos, né, pisar no freio, né, tentar manter a cidade limpa, tentar honrar a folha de pagamento, honrar com fornecedores, esperar fazer com que essa travessia ela possa ser ultrapassada, né, com muita calmaria, com muita tranquilidade. Então, assim, eu, como gestor, que já fui, né, tenho essa preocupação muito grande. Então, você não adianta querer, né, achar que é factoide, né, achar que é coisa que a imprensa que está vendendo, né, essa perspectiva ruim, não, ela é a realidade. Porque eu estive ali na região produtora e eu estou aqui em Nobres, estou ali, tenho uma propriedade ali, inclusive eu arrendo uma área minha, né, eu arrendo a área para soja e ali a quebra vai ser violenta, né? A quebra ali desses pequenos produtores que eu arrendo a área ali, eles vão ter uma perca superior a 20%. Isso com certeza vai impactar não só aos seus fornecedores, né, a instituição financeira que a financiou e até eu como arrendante. Uhum, né? Eu como arrendante tenho certeza que vou ter dificuldade, aquela pequena percentagem para receber. Mas o mais importante de tudo é que a gente tem a fé, né, a expectativa que ano que vem as condições climáticas possam ser melhoradas e o preço também possa ser melhorado, porque o preço da soja nunca chegou no patamar tão ruim. Nós chegamos no patamar de 2020. Né? Há dois anos atrás nós vendemos soja a R$ 197,00 a saca. Hoje está R$ 97,00, está R$ 95,00. Então, olha quanto tempo que nós não chegamos no patamar tão ruim quanto estamos chegando nesse momento. Hoje não se paga. A soja, para se pagar o custo de produção, ela teria que estar aí pelo menos R$ 110, R$ 115. Infelizmente, eu não vejo essa expectativa a curto prazo, até porque o produtor não consegue ficar com essa soja, a maioria não tem armazém e a maioria tem compromisso para honrar. Então, obrigado a desovar essa soja a preços não remuneratórios.
Viu, deputado, de forma prática, para o ouvinte entender, quando a gente fala de uma quebra na safra, mas aí, de repente, tem um ouvinte que está aqui em Cuiabá e que... Ah, mas Cuiabá não é uma área produtiva, tá falando de Sorriso,
tem nada a ver com soja,
tem,
né?
Tem nada a ver com soja. Mas é 20% na safra de Sorriso, 200 milhões a menos, a grosso modo, no município. Isso significa que nós teremos menos caminhões rodando, menos emprego. Aquela pessoa que recebe e gastaria no mercado local, ele deixa de gastar, deixa de ter consumo.
Dá uma
segurada. Isso é um efeito cascata, né, deputado? Como ex-gestor, o senhor pode falar muito bem sobre isso.
Perfeitamente. E o ouvinte aqui da capital, que muitas vezes pode levantar esse questionamento, que aqui não produz soja, mas 75% do ICMS gerado, até em função da cadeia da soja, porque nós sabemos que 99% da soja produzida no estado de Mato Grosso, ela sai com deferimento, ela, através da Lei Candir. Uhum. Ela não paga ICMS, mas o governo recebe o FEX. A maioria do FEX vem para o estado, né, e 25% vem para os municípios. E, além disso, de todo aquele ICMS gerado pela cadeia da soja, aquisição da máquina, aquisição do fertilizante, a oficina mecânica, o pneu, tudo isso gera ICMS. E 75% desse ICMS é do estado. 25% é dos municípios, vem para o bolão dos municípios, o município participa desse bolão de acordo com os veados valores agregados, que eles, e a mais outros, coeficiente que forma a sua participação nesse bolão dos 25%. Então, a soja, sem sombra de dúvida, é um carro-chefe na produção, a soja, os grãos e as prumas. É o carro-chefe ainda na produção do ICMS, na geração de ICMS e dos empregos aqui no estado de Mato Grosso.
Ou seja, nós que estamos na capital temos tudo a ver
devemos
com
muito,
o agronegócio.
Devemos muito ao agronegócio, até porque se pegar, né, se pegar o que, né, a cadeia do setor produtivo gera de ICMS é muito superior das indústrias e do serviço.
E bom, não é só a soja, né? Não. Falta para os grãos, vai faltar também para a área da proteína animal também, né?
Exatamente.
Pecuária. Com certeza, porque o milho, a soja, o algodão, todos sorgo, né, todos são componentes, né, que são agregados valor aqui no estado de Mato Grosso ou em outros estados, né, e agrega e transforma a proteína vegetal em proteína animal, ou com o carneiro, ou com o boi, ou com o peixe,
o porco.
Né, o porco, tudo depende desse segmento.
Bom, 9h50, Rádio Assembleia conversa com o secretário parlamentar da mesa diretora, ex-deputado José Domingos Fraga. Fraga, já agradecendo a sua participação, mas vamos falar um pouquinho mais sobre esses trâmites internos aqui da casa, após a instalação desse ano legislativo, sessão solene, temos aí o rearranjo de blocos parlamentares e, consequentemente, da formação das comissões permanentes. Como é que se dá isso? Vai acontecer semana que vem ou os debates seguem pós-carnaval?
O presidente da casa, no dia 7, deve baixar um ato, dando um prazo de 5 dias, no máximo, para que os senhores deputados, os partidos, se organizem. Ou através de blocos partidários, ou através de partido mesmo, defina as suas lideranças, para que num prazo de 15 dias, né, essa liderança indique os membros que vão participar das comissões permanentes de acordo com a proporcionalidade. Né? Então, se for bloco, tem a chance de um bloco ter até 3 parlamentares do seu bloco fazendo parte de uma comissão. Se for partido, aí a distribuição é mais isonômica. Então, eu acredito que...
Nesse primeiro ano a gente teve uma distribuição bastante...
Não, esse nós formamos 4 blocos, ficou até bom, ficou assim, né, mais justa, né, até em termos de equilíbrio para debate, ficou melhor. Mas me parece que esse ano há uma vontade, principalmente do líder do governo, de fazer com que, né, o bloco de sustentação do governo seja mais robusto.
Ah, perfeito.
Né, mais robusto. E isso é bom, por um lado, mas por outro lado é ruim. Né, porque fica muito alinhado e a discussão com isso deixa de existir, principalmente num ambiente que é fundamental para o parlamento, que é nas comissões. Eu vejo muito deputado, né, que muitas vezes quer usar o plenário, a tribuna do plenário, para fazer alguma discussão. A discussão se faz mesmo é nas comissões. É ali que você melhora a proposta, é ali que você, né, aprenda, né, discutindo, apresentando vários tipos de emenda, inclusive emenda substitutiva, para que o projeto, quando chega no plenário, ele já chegue alinhado e que você tem só o prazer de orientar ou informar a bancada, orientar como votá-la, até pela proposta que já foi massificada, tanto na comissão de mérito, que é a comissão que eu vejo que é mais importante, a comissão de mérito, onde você mexe no bojo do projeto, e também na comissão de justiça, que é a comissão que fala sobre a admissibilidade, né, a legalidade, a regimentalidade, que eu acho que deveria ser invertido. Ela falar primeiro, né, para que muitas propostas que hoje tramita aí, mais de 1000 propostas por ano, pudesse ser diminuída. Até porque se ela...
Primeiro pela CCJ.
Pela CCJ. Se a proposta é inconstitucional, se a proposta fere o regimento, não é legal, por que que ela vai andar? Ela não precisava ir para a comissão de mérito, ela não precisava ir para plenário. Né? E porque tem muita proposta que lá no fundo, quando a CCJ vai morrer, que podia ter morrido antes e que impacta uns bons projetos, porque você tem que seguir a ordem cronológica de entrada dos projetos, impacta um projeto bom que fica na fila aí, talvez termine a legislatura, nem é votado.
Aumentaria a eficiência da casa,
com,
né,
certeza, e a produtividade do próprio parlamentar.
Exato.
E fazer com que os parlamentares pudessem, né, com essa rejeição grande na CCJ, que eles pudessem apresentar a proposta, né, de acordo com a janelinha que o deputado tem para legislar. Porque hoje apresenta de tudo. Não quero saber se ele vai ser rejeitado. O negócio é quantidade, não é qualidade. E a partir de quando você rejeitar na primeira, e assim, você vai preservar pela qualidade do projeto, não só com relação ao seu mérito, mas também aqueles projetos que não terão problema quanto à sua admissibilidade.
Aline, Neto.
Tranquilo.
Contempladíssimo.
9h54, deputado Fraga. Muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui agora a nossa nova casa da Rádio Assembleia.
Obrigado a vocês. Até antes de finalizar, a notícia é boa. Esse ano, 2024, não é só um ano de eleição municipais. Nós temos a eleição da mesa diretora também.
Perfeito.
Está aí marcado.
Qual mês?
No mês de setembro.
Setembro.
Né? Mas o regimento interno, ele pode ser alterado a qualquer momento. Depende aí de 2/3 dos senhores deputados, né, e uma comissão especial que tem que ser criada para que ele possa ser analisada, né, ele pode ser alterado, mas está previsto para o mês de setembro. Não tem data marcada dentro do mês de setembro, do dia 1º até dia 30, né, é o mês que tem que se realizar se a eleição. A mesa diretora, juntamente com o Colégio de Líderes, tem que decidir, né, qual é o dia ideal para se realizar essa eleição para tomar posse no dia 2 de fevereiro de 2025.
Perfeito. Setembro deste ano. Fraga, muito obrigado. Perfeito. Mais uma vez.
Obrigado a vocês.